Olá, pessoas maravilhosas e demais pessoas! Está começando Calma, Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais. Eu sou a Ana Roxo e estou aqui com a Rita Alves.
Olá, economistas formados pela internet.
Com a Tati Fadel.
Oi.
Com a Malu Rodrigues.
Olá, pessoas.
E hoje temos um convidado que é o Ricardo Buratini, ou para os íntimos, o Bura.
Oi, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui.
Bom, eu não sou íntima, mas já estou chamando de Bura mesmo, sinto muito, já criei intimidade instantânea, tá? O Bura veio explicar pra gente como funciona e o que é a economia, no melhor estilo, tudo que você queria saber sobre economia, mas tinha vergonha de perguntar porque achava muito estúpido. A gente vai fazer essas perguntas. Economia para ignorantes, ou seja, para nós quatro mesmo. Então, pega aí seu bloco de nota e vem entender isso com a gente.
Bom, eu sou Ricardo Buratini, eu tenho 50 anos. Sei que a gente talvez não devesse falar a idade assim de primeira, mas enfim. Eu sou jovem há muito tempo, como vocês sabem, né? 50 anos. Além de economista, sou professor da Facamp. Não falo aqui como representante da Facamp. Tudo que eu falar de bobagem, portanto, é só culpa minha mesmo. E eu também atuo na área de energia. Eu tenho o meu doutorado em economia na Unicamp. Trabalhei 10 anos em uma grande empresa do setor elétrico. E é isso.
Eu vou começar a fazer uma pergunta que eu acho que pode ser meio boba, mas eu preciso perguntar porque eu já vi as duas questões. Economia. Exatas ou humanas? Justifique sua resposta. Não, brincadeira. Só responde isso pra gente. Eu já vi todo mundo falando, não, é exatas, é humanas. É o que isso aí, afinal de contas?
Essa pergunta é muito boa, viu? Porque tem lugares que consideram a economia uma ciência exata e tem lugares que consideram a economia uma ciência humana. Eu, quando fui prestar vestibular na Unicamp, estava escrito lá, economia dentro das ciências humanas. Na USP, economia estava dentro das ciências exatas. Então, essa dúvida persiste. Na minha visão, na visão na qual eu fui formado, economia é uma ciência humana. Por quê? Tudo que lida com o ser humano, né? As interdependências nas relações, né? Sociais, econômicas, tem a ver com o ser humano, tem a ver com a humanidade. Né? As ações, né, que ocorrem, as consequências macroeconômicas das ações dos homens só podem ser entendidas enquanto decisões que estão ancoradas em algum tipo de relação social e que está envolvida num ambiente histórico. Então, tem história, tem homem, tem sociedade, tem impacto social, é uma ciência humana. Agora, por que muitos falam que economia é uma ciência exata? Porque economia, desde meados do século XIX, ela foi se aproximando, vamos dizer assim, tentou se aproximar, né, da física newtoniana e mesmo da biologia, que era lá no meio do século XIX, eram, vamos dizer assim, os paradigmas de ciência mais bem acabados que tinham, né? Vamos dizer assim, mais elegantes do ponto de vista da organização das ideias, das respostas que davam aos problemas. Então, a economia, os economistas tentaram se aproximar desse paradigma da biologia, desse paradigma da física newtoniana, principalmente, e foram formalizando, né, as suas análises, ou seja, matematizando. A coisa foi ficando cheia de equações, né? E os economistas começaram a achar que com 4, 5, 10, 20 equações eles conseguiam explicar o comportamento da sociedade. Né? Tem uma herança aí do iluminismo, no certo sentido de que o iluminismo queria, né? Tinha essa ideia de que a racionalidade, uma confiança muito grande na razão, que a razão poderia desvendar, né, os mistérios da vida, né? E os economistas embarcaram nessa e entraram de cabeça na matemática, achando que a função do economista era desvendar as leis naturais de funcionamento da economia e da sociedade. Então, mas tem história? Tem homem? Tem interação humana? Então, é a ciência humana. Essa é a minha visão. Visão não só minha, mas visão de todos os pensadores, né, os economistas que atuam nessa linha do que a gente chama de economia política, né? Interessante é também esse outro corte, economia política, porque economia política. No século XVII, não se falava economia, se falava economia política. Economia era quase que um ramo da teoria política, era um ramo onde os pensadores iam fazer investigações para ajudar a desvendar, por exemplo, o que fazem as nações ficarem mais ricas, porque alguns países são mais prósperos que outros, né? Qual é a origem da riqueza das nações, né? Famoso título da obra do Adam Smith, né? Mas era a economia política. Tudo que acontece na economia tem uma dimensão política, uma dimensão social, uma dimensão histórica.
Eu ia te perguntar exatamente isso agora, Bura, que a gente vê muito um discurso de uma coisa é a economia, outra coisa é a política, como se elas fossem coisas separadas, né? Mas elas não são separadas, na verdade, né?
De jeito nenhum, porque qualquer decisão que qualquer ministério tomar, né, Ministério da Economia, o Banco Central, ou mesmo uma grande empresa tomar no sentido de investir ou deixar de investir, isso traz consequências, e as consequências elas trazem ganhadores e perdedores. Né? O Banco Central subir a taxa de juros, não é? Isso vai, alguém vai ganhar mais, alguém vai perder um pouco mais com isso. Então as decisões elas têm consequências políticas, todas. Aqui, o pessoal costuma pensar em política com P minúsculo, né? A política como se fosse uma coisa político-partidária, né? Do varejo. Quando a gente fala política aqui, nós estamos falando de vencedores e ganhadores, sujeitos de carne e osso, classes sociais, grupos de poder que ganham e que perdem a partir de decisões que são tomadas. E a coisa está muito tecnocratizada, né? O economista virou uma espécie de sábio que parece que está além do bem e do mal, ele tem uma ciência. E essa ciência tem que ser aplicada para o bem da nação, mesmo que isso traga algum desgosto para alguns, né? Então, eu acho que isso tudo é uma cortina de fumaça, viu, Ana? Viu, pessoal? Que se criou, na verdade, para omitir, para se esconder, que, na verdade, não tem neutralidade nenhuma na ciência econômica e que as decisões aqui trazem sempre ganhos e perdas. Querem omitir isso, transvestindo isso com uma certa neutralidade que não existe.
Quando que começou isso, Bura? Essa ideia de que não existem... Porque essa é a impressão que eu tenho. Que parece que hoje, quando você fala os economistas ou a economia, ela é vista como se fosse uma coisa única. Em que momento que se deixou de pensar ou em que se naturalizou essa visão de que a economia é uma coisa única, como se não existissem muitas vertentes? Porque tem mil vertentes, como em toda a ciência humana, né?
Boa, Tati. Acho que essa questão aí, depois da queda do Muro de Berlim, lá nos anos, final dos anos 70, começo dos anos 80, ou seja, já faz uns 40 anos, né, isso?
Não, a queda do Muro de Berlim é 89, não é?
É, sim, 89, é verdade. Mas, assim, o movimento, a crise dos anos 70, né, 73, choque do petróleo, lá já mostrou que, na verdade, o arranjo econômico e político do pós-guerra estava indo mal. Obviamente, não vale a pena a gente entrar aqui nas discussões de por que, que ia mal ou não ia mal, mas foram 30 anos de grande prosperidade no pós-guerra, sem crise econômica nenhuma, sem crise financeira. E aí começou a surgir a visão que a gente chama que é a visão neoliberal. Já no final dos anos 70, surge essa... O principal expoente aí é o Milton Friedman. Na verdade, já tinha dentro da filosofia o Hayek, já desde os anos 40, outros autores, o neoliberalismo, desde já nos anos 45, eles já estavam ali escrevendo. Mas o fato é que isso se torna hegemônico a partir da queda do Muro de Berlim e dessa crise dos anos 70. Né? Por isso que eu me confundi um pouco com as datas. Né? Acho que a queda do Muro de Berlim ela traz, né, uma série de novos pensamentos. Né? Por exemplo, surge aquele famoso livro do Fukuyama, né? O Fim da História, a história acabou, não tem mais nada que se possa fazer, né? Não existe alternativa à economia de mercado e à democracia liberal, né? Isso veio para ficar, né? A gente ouve isso e dá vontade de dar risada agora, né? Se ele soubesse o que aconteceu nos últimos 40 anos, talvez ele não tivesse escrito isso. Né? Mas a partir de então, né, da queda do regime soviético e a crise daquelas políticas que formaram o pós-guerra, veio essa ideia de que, na verdade, o Estado tem que se retirar de cena, né? de que o mercado tem que se autorregular, né? Voltou essa visão de que existem leis econômicas, né, que devem ser obedecidas e que o Estado, né, com toda a sua influência política, olha, tá vendo? Na verdade, eles colocam a política só no sentido negativo, né? De que o Estado, como ele é muito sujeito a interferências políticas, ele não cumpre o que a boa teoria econômica advoga. Então, isso tem uns 40 anos, 50 anos, mais ou menos, de hegemonia. Mas é uma ideia que vem, que sempre esteve presente, sempre estava ali martelando. E, claro que há outras correntes de pensamento econômico, né? Tem a linha keynesiana, tem os autores que se apoiam em Marx, em Schumpeter, tem os autores regulacionistas franceses, tem uma série de correntes econômicas, né, de pensamento econômico, que obviamente se opõem a essa visão mais geral de que a economia é uma ciência exata, que tem uma única solução, né, boa para todos os problemas.
Ô Bura, eu queria aproveitar, já que você entrou nisso, e que você explicasse para a gente o que, que é essa entidade, o mercado. Por que que tratam ele como um deus que pode ser irritado, que fica redio, que é tão sensível, que precisa ser agradado? Como que funciona isso? O que que é esse deus mercado e sua mão invisível?
É, inclusive, os termos que usam são humanizadores, né? O mercado reagiu mal, o mercado ficou nervoso.
Sim, a gente fica pensando, nossa, para quem que é esse que eu tenho que fazer literalmente sacrifícios humanos para esse Deus, né? Que Deus é esse?
Eu vou voltar um pouquinho para daí a gente chegar no que é esse mercado, essa entidade chamada mercado, uma entidade abstrata, né? Abstrata, mas que se personifica, como vocês colocaram aí muito bem. Bom, a teoria hegemônica, essa teoria, vamos chamar assim, neoliberal, que se colocou com muita força a partir dos anos 70, ela diz o seguinte: olha, a economia ela tem um funcionamento, ela funciona de acordo com leis naturais. Tem leis naturais de movimento aqui, né? Como a física, eu estava falando lá no início. E essas leis naturais são as seguintes: a economia de troca, né? A concorrência, os produtores individuais seguindo seus interesses individuais, seus interesses egoístas, né? Eles, ao fazerem isso, eles, na verdade, eles estão contribuindo para aumentar o progresso material, e a partir do progresso material próprio deles, eles não estão produzindo apenas o seu progresso material, eles estão gerando progresso para toda a sociedade. Então, a organização da vida baseada nessa estrutura de mercado é a organização mais eficiente que tem do ponto de vista social que a humanidade já inventou. É isso que esses caras estão dizendo. E esses caras vêm desde lá do Adam Smith. Desde lá em 1786, o Adam Smith escreveu ali a Riqueza das Nações. Ele coloca essa ideia da mão invisível. O que, que é isso? Olha essa sociedade que a gente vive. É uma sociedade mercantilizada. O que, que é uma sociedade mercantilizada? É uma sociedade onde a gente satisfaz as nossas necessidades na troca, né? Eu trabalho, eu ganho um salário por isso e eu adquiro tudo que eu preciso para satisfazer minhas necessidades, no mercado, eu compro as coisas. Eu troco o meu trabalho, na forma de salário, pelo trabalho dos outros, na forma de mercadorias que esses outros produzem para mim. Então, lá no século XVIII, né, final do XVIII, começo do século XIX, surgiu realmente um grande número aí de economistas, né, burgueses, né, economistas que estavam, na verdade, muito encantados com o progresso material, que realmente houve um progresso material muito grande à época, a partir dessa divisão do trabalho, dessa organização da sociedade em mercados, né? Houve uma especialização, houve um grande aumento da produtividade, e, poxa, que legal, realmente um progresso material impressionante. Bom, mas o Adam Smith e vários desses caras viam problemas aí também. Falou, opa, peraí, tem progresso essa sociedade de mercado, essa sociedade baseada na troca, na mercantilização, na formação de mercados para tudo. Tudo agora que eu preciso, até a fé, eu vou comprar no mercado, né? Essa sociedade, segundo vários economistas da época, inclusive o próprio Adam Smith, ela não era uma sociedade perfeitamente harmônica, muito ao contrário, né? Uma sociedade que tinha conflitos, e aí aparece o problema, né? Que conflitos são esses, né? Aí nós vamos ter, dentro da história do pensamento econômico, vários grandes autores que vão tratar dessa dimensão, assim, vamos chamar mais conflitiva, dos problemas da distribuição da riqueza nessa sociedade. Como é que se distribui, afinal de contas, a riqueza? E vamos lá, se você for tirar uma fotografia da sociedade inglesa, mais avançada na época, no século XIX, o que você ia ver? Porra, essa sociedade é desigual pra caramba. Manchester, por exemplo, no século XIX, tinha uma mortalidade infantil enorme, 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 enorme. Manchester era uma cidade que você não podia andar na rua. Se você olhar os livros de história, você vai ver isso. Dada a poluição, dada a degradação das ruas, dada a marginalidade, os perigos que havia. Então, como é que pode isso? Aí surgiu um barbudo lá, um tal de Carlos Marques.
Nossa, mas eu ia falar agora. Você falou assim, agora ele vai ter que citar o Marx, por favor.
Aí apareceu um tal de Carlos Marques, né, que ele pegou e falou assim, deixa eu ler toda essa economia política inglesa, o Adam Smith, o David Ricardo, o David Hume, todos os caras aqui que escreveram sobre isso, e vou propor uma outra teoria que vai mostrar o seguinte, olha, é verdade que esse cara chamado de capitalismo, economia de mercado, sistema econômico, chamem como queiram chamar, né, é verdade que isso aqui traz um progresso realmente avassalador para a humanidade. Se você for ver o salto que isso gerou nos últimos 300 anos em termos de progresso material, é uma coisa formidável. Agora, tem um outro lado, que é o seguinte, esse negócio aqui tende a concentrar renda, tá certo ou não? Podia ficar falando aqui do Marx um tempão, tem um autor que eu sou fascinado, né? E pelo seguinte também, porque ele é o cara que entendeu o capitalismo como ninguém, né? Mas ninguém leu Marx para entender o capitalismo, né? Aliás, ninguém leu Marx, né? Ninguém leu Marx. Essa pessoa é um autor que o pessoal odeia sem... Não comi, não gostei.
Não,
né?
Fale por mim, que eu estou aqui debruçada sobre
maravilha.
Ele, para ver se entendo.
É difícil, hein? Mas
mas que ninguém leu Marx, isso é verdade mesmo, né? E isso que ele fala da concentração, ele não podia estar mais certo, né? Porque é o que a gente está vivendo agora. Agora tá um nível de concentração da riqueza nas mãos de só alguns que assim...
Exatamente. Aí, mas, sem dúvida. E as profecias nesse sentido dele, de que o capitalismo tende a uma concentração gigantesca da renda, estão se realizando de uma forma claríssima, como você disse. Mas aí faltou a coisa do mercado, né?
Sim, sim. A minha pergunta é, o que é o Deus mercado?
O Deus mercado é o seguinte, no fundo é a volta dessa teoria, vamos dizer assim, mais otimista em relação às capacidades que essa economia de trocas e de concorrência tem, no sentido de gerar não só riqueza, mas harmonia. Mas a harmonia social. Né? E isso vem com tudo nos últimos 40 anos. Quando você tem uma primeira crise nos anos 70, e o diagnóstico do pessoal lá é o seguinte, não, mas veja, ó, o Estado assumiu papéis demais. Tem muita empresa estatal. O Estado Nacional tem muitas regras que dificultam os negócios do setor privado. O Estado Nacional interfere demais, ele cobra muitos impostos, ele dificulta a vida do empresário, ele afasta os investidores. Então, o que temos que fazer, segundo essa ideia neoliberal, que é uma ideia de um capitalismo autorregulado absolutamente ingênua, né? Se for ver na história, não existe isso, né? Essa ideia de um capitalismo autorregulado é uma ideia absolutamente ingênua e defendida por poucos economistas, hein? Essa ideia do laissez-faire, de que o mercado se autorregula, são poucos os economistas que ousam defender essa coisa. A maior parte deles, inclusive o Adam Smith, dizia, olha, isso aqui traz progresso, é verdade, mas isso não quer dizer que não haja conflitos e que não há uma esfera aí de problemas, que não há uma gama de problemas que tem que ser arbitrado e isso só pode ser feito por uma entidade pública. O Adam Smith não é a favor do Estado mínimo, tá certo? Mas o neoliberalismo reitera essa ideia das virtudes de uma economia baseada na troca e na concorrência, e, obviamente, minimizando e jogando para debaixo do tapete todos os problemas que vários economistas clássicos, como o Adam Smith, não precisa ir no Marx, não, o próprio Adam Smith dizia, olha, aqui tem problemas de conflitos sérios. No entanto, isso é colocado para debaixo do tapete, né, nos últimos 40 anos. E você elege essa figura abstrata do mercado como se fosse uma entidade, um deus, né, que está ali por trás de tudo, como se houvesse uma lógica a ser seguida, e que se não for seguida essa lógica, tudo vai para o buraco. Né? Isso é uma grande bobagem histórica, se a gente for analisar. Né? Olhando agora, pegar a história, se a gente for ver o que aconteceu ao longo dos séculos, inclusive na situação recente, tratar o mercado como algo separado da sociedade, tratar o mercado como algo separado do Estado mesmo, é uma grande cortina de fumaça.
Aproveita para falar, então, o que é esse livre mercado? Ele existe? Ele tem como existir? É o Estado fora?
Então, deu para entender mais ou menos o percurso, né? Então, a gente tem um movimento meio que pendular na história, onde, em alguns momentos, né, os momentos de crise, vamos chamar assim, né, momentos em que o progresso e a harmonia social não casam muito bem, né, nesses momentos, como que a gente está vivendo hoje, essas ideias econômicas que falam, não, o mercado tem que ser servido e fazer a vontade dele, essa entidade abstrata, isso perde força nesses momentos de atrito, né, de conflito social, mas nos momentos em que os negócios costumam ir bem sem nenhum tipo de crise muito desenfreada, essa ideologia volta, ela sempre volta. Por que, que ela sempre volta? Porque é a ideologia da classe dominante, tá certo? Não vamos falar aqui a verdade agora, com toda simplicidade. Por que, que essa ideologia, essa teoria é a hegemônica? Porque é a teoria, é a ideologia que, na verdade, defende o status quo. É simples, no fundo. Não é tão difícil assim. Separar o mercado e a sociedade é uma forçação de barra gigantesca. Separar mesmo o Estado do mercado é uma forçação de barra gigantesca. Estado e mercado, eles são inseparáveis. Posso dar um exemplo muito simples? Dinheiro. O dinheiro que a gente tem, o dinheiro que a gente anda no bolso, poxa, tem ali um selo do Banco Central, né? Tem um selo ali de uma autoridade pública, reconhecendo que aquilo lá é um bem público. Mas o dinheiro, ele é criado e multiplicado nas transações privadas. Os bancos multiplicam dinheiro quando eles emprestam. O dinheiro também é uma criação do setor privado, no sentido de que o crédito é concedido por bancos privados. Quem concede crédito está criando dinheiro, está criando poder de compra para alguém, está criando dívida para alguém. E nos momentos de crise, como a crise atual que a gente viveu, né? Poxa, vem o Covid, o que nós vamos fazer? Ah, tem que dar um auxílio emergencial para as pessoas, porque vai ficar todo mundo em casa, e se não der auxílio para as pessoas, vai ficar puta, vai criar um desemprego gigantesco, a economia vai para o buraco, a roda da economia para de girar, e vai ter uma crise horrorosa, gigantesca. Bom, a essa hora, quem que você chama? Vem cá, Estado, por favor, apareça. Aí, na hora da crise, o Estado é sempre bem-vindo, né? Para citar um outro autor econômico muito importante, também é um anti-neoliberal, que é o Keynes, né? John Maynard Keynes, economista inglês, no começo do século XX, ele, um dos principais teóricos intelectuais, que estabeleceu uma teoria muito forte, muito consistente, dizendo que, olha, o capitalismo é muito legal em termos de progresso, mas a gente tem que regular esse negócio tem que ser regulado, os interesses públicos têm que comandar isso aqui. Essa ideia de que os interesses privados, individualmente, separadamente, eles são sempre compatíveis entre si, e geram sempre uma harmonia social, ora, isso é uma utopia tão desprovida de fundamentação histórica quanto a qualquer utopia que você queira criar hoje, das mais esotéricas do mundo. Dizer, ah, então os interesses privados são todos compatíveis. É isso que é o mercado, não é? O mercado não faz isso. O mercado não é o ambiente onde, na verdade, os interesses privados estão se confrontando e negociando e barganhando. Desde o momento que você vai pechinchar na hora de comprar um produto até o momento que você vai pedir, o governo vai dar um auxílio emergencial de R$600 para o trabalhador que não vai poder trabalhar porque tem o Covid. Então, o mercado é isso? O mercado é separável do Estado? Não! O mercado e o Estado estão sempre juntos.
O mercado é tipo o filho adolescente que quer sair sozinho, mas 4 horas da manhã liga para o pai para ir buscar, porque gastou todo o dinheiro e não tem como voltar para casa.
Não, e sair sozinho com o dinheiro dos pais também, né?
É isso aí, deixa que eu me cuido. Deixa que eu me cuido. Eu sei me cuidar.
É, eu sei cuidar de mim, relaxa aí. Mas quem vai buscar depois na treta é o pai, o pai Estado, né?
E aí, tá gostando do programa? Quer mais? Para apoiar nosso podcast no Catarse, www.catarse.me/calmagentehorrível e pelo PicPay é só você procurar Calma Gente Horrível no aplicativo.
Mas é uma publicitária, né, gente? Olha como é simpática.
Tá gostando? Então continue pagando. Ai, caramba. Ô, Ricardo. Você citou vários economistas aí dos séculos passados. Aí. É, eu gostaria que você citasse um grande economista da atualidade.
Para a gente seguir no Twitter?
É, eu queria saber o que estão falando os grandes economistas.
Olha,
da atualidade.
Olha, eu vou começar pelos brasileiros aqui, que eu gosto muito. O professor Luiz Gonzaga Beluso, fundador da Unicamp, tudo que ele escreve é de uma profundidade enorme. Tem um outro economista brasileiro muito bom. Ele sempre foi mais para a linha liberal, neoliberal, e agora ele mudou, ele falou, poxa, eu estou reavaliando minhas posições, eu mudei, né? Ele está assumindo uma postura muito mais parecida com as posturas keynesianas, que é o André Lara Rezende, que é um cara muito interessante também, porque está fazendo essa autocrítica, que é muito salutar, né? Fora do Brasil, eu acho que tem bons economistas também. Varoufakis, aquele grego, tem escrito livros interessantes, né, que foi primeiro ministro da Grécia. Tem, que mais? Eu acho o Joseph Stiglitz, foi prêmio Nobel de Economia há uns anos atrás. Também é um cara que fala muito sobre a incerteza e sobre os problemas desse paradigma da economia autorregulada, que isso não existe. O próprio Krugman, né, que é um cara que escreve bastante também nas mídias internacionais.
Não tem mulher?
Tem mulheres, sim. Olha, para mulheres eu vou citar, acho que elas são até mais interessantes assim, do ponto de vista do pensamento sociológico hoje em dia. Eu vou citar uma que eu acho fantástica. O livro dela se chama Nas Ruínas do Neoliberalismo.
Já gostei do nome.
Wendy Brown, maravilhosa Wendy Brown. Tem a Butler, que também é fantástica. Ela tem escrito muito mais.
A Judite.
Gente!
Ela é fantástica. Ela tem escrito coisas sobre neoliberalismo fantásticas. Aliás, as mulheres estão arrebentando nessa coisa sociológica. Numa outra linha que não é tanto econômica, mas tem falado muito sobre educação, a Martha Nussbaum. Escreveu um livro maravilhoso chamado Sem Fins Lucrativos. Ela analisa como que a questão do lucro é incompatível com a educação, né? Olha só, uma outra ideia que trazida pelos economistas e que tem sido rejeitada por essas grandes pesquisadoras, né? Nem toda a esfera da sociabilidade, né, das relações humanas, ela se adequa bem à ideia do máximo lucro, né? Então, a educação, né, a saúde, essa Martha Nussbaum, ela escreveu esse livro que é sensacional.
Eu ia citar o Paul Singer, mas ele já faleceu.
Paul Singer é muito bom.
Economia solidária.
Bom. Eu estou esquecendo, sem dúvida, eu vou esquecer de... A Maria da Conceição Tavares, economista brasileira, está viva, uma mestra, uma das mulheres a pessoa mais, acho que a pessoa mais inteligente que eu vi ao vivo, assim, dando uma palestra. É uma, enfim, uma potência essa mulher.
Eu queria saber se em algum momento da sua fala você fez uma distinção entre ideologia econômica e financeira. Você diferenciou o financeiro do econômico, embora eu saiba que as finanças fazem parte. Afinal de contas, isso na verdade foi uma explicação que alguma vez você me deu e que eu achei importante, que é o que, que afinal de contas é essa história de mercado financeiro, né? Como que funciona? Eu lembro que alguns anos atrás eu fiz essa pergunta pro Bura, que era assim, por que caramba um escândalo que acontece, sei lá, nos Estados Unidos derruba a bolsa no Brasil, sei lá, descobriram que o presidente traiu a esposa. Por que, que isso derruba uma bolsa? Por que, que esse mercado ele é tão suscetível a escândalos, boatos, mentiras? Qual que é esse jogo? Afinal de contas, o que é isso? E por que? Porque quando a gente está falando de mercado como troca, sabe? Eu ir na padaria e comprar o leite, comprar o pãozinho, ou eu vou no supermercado, eu estou lidando com uma materialidade que eu entendo. Mas parece que quando chega nesse nível bolsa, todo mundo fala mercado financeiro, a gente está lidando com uma coisa mais imaterial, tanto que suscetível a esse tipo de coisa.
É, como funciona a bolsa de valores, cara, além de umas pessoas malucas gritando.
O que é o mercado financeiro? Vou tentar ser mais didático que eu consigo ser. Bom, é um mercado onde você negocia dívidas e moedas, seja a dívida do Estado, sejam dívidas privadas. As ações, na verdade, são o quê? São papéis, são direitos que, na verdade, estão sendo negociados no mercado. Eles são títulos que dão direito a quê? A uma renda futura. Se você é um acionista, você vai receber um dividendo, que é uma parcela do lucro da empresa. Ou então, simplesmente, é um título de dívida que você negocia, que não te dá direito a nenhum tipo de rendimento, mas que ele está lá naquele mercado e todo santo dia que passa, o valor dele está sendo reavaliado. Então, diferente do mercado de bens, né, que a gente vai e compra, né, uma cadeira e ela fica em casa, pronto, não interessa mais o preço da cadeira, se eu entro no mercado financeiro, né, e eu entro no mercado financeiro para quê? Na verdade, para deixar ali uma parte da minha riqueza, tá certo? Que eu vou deixar essa riqueza denominada na forma de títulos, de ações, de alguma coisa que, na verdade, depois eu posso novamente converter em dinheiro. Posso vender, mais à frente eu vou vender e converter em dinheiro para fazer o que eu quiser. Então, é basicamente isso. O mercado financeiro é o mercado onde você negocia ações, onde você negocia dívidas privadas, dívidas do Estado Nacional, e também moedas, comprar dólar, essas coisas. Por que que isso mexe tanto de um dia para o outro? Porque o volume de transações, o volume de riqueza que está ali dentro é muito grande e porque, na verdade, o valor exato, o valor diário dessa riqueza está sempre em contestação, porque ele está sempre sendo avaliado a partir de expectativas. Então, por exemplo, né, você tem ações da empresa X, que vende carne. Acontece algum problema no mercado da carne. Essa empresa tem uma notícia que essa empresa vai ter um lucro menor. Pronto, as ações dessa empresa se desvalorizam. Se você tinha na sua carteira de investimentos, ações dessa empresa, você ficou mais pobre. E o contrário pode acontecer, se for notícia positiva, você vai ficar mais rico. Então, o mercado financeiro é um mercado que vive de expectativa. E não existe nada mais incerto, né, mais vago, mais difícil de antecipar do que o futuro, né? O futuro é absolutamente intransparente, o futuro é opaco. Por mais que a gente queira fazer previsões, ninguém sabe o que vai acontecer daqui um ano, dois anos. As expectativas são precárias. Então, oscila muito o valor dessa riqueza que está ali diariamente circulando de novo sendo chancelada pelos agentes de mercado, que vão dizer, não, esse negócio hoje está valendo menos. Não, esse negócio amanhã está valendo mais. Vocês vejam, né, só para trazer um pouco de realidade ao nosso papo aqui, a gente estava falando os bilionários brasileiros, eles ficaram 75 bilhões mais ricos nessa última crise. Por quê? Porque eles tinham na carteira de investimentos deles ações dessas empresas, que são empresas da nova tecnologia, que, claro, numa pandemia, quando vem a pandemia, todo mundo que está ligado na nova tecnologia, que não está dependente de transações físicas, de transação corpo a corpo, todas as empresas que estão nesses negócios vão se valorizar daqui para frente. Pois foi isso que aconteceu e esses caras ganharam dinheiro. Mas é por isso que a Bolsa ela é muito instável, né? E ela negocia títulos, dívidas privadas, dívidas públicas e moedas. É isso que dá esse caráter muito volátil para as bolsas. E nós ficamos reféns disso, porque se os investidores, esses seres que comandam a riqueza do país, né? Hoje tem investidores que são muito mais ricos do que inúmeras cidades do Brasil. Você tem investidores hoje internacionais, fundos de investimento internacionais, que têm trilhões de dólares em carteira. Se esses caras resolvem sair de uma posição X e ir para uma posição Y, eles balançam certamente os mercados, e aí tem impactos reais mesmo. Por exemplo, o cara tira dinheiro de uma ação, a empresa perde valor, a empresa se desvaloriza, está valendo menos, os executivos da empresa vão falar o seguinte, essa empresa está valendo menos, o meu acionista não está feliz, precisamos fazer algum negócio aqui para melhorar a rentabilidade da empresa, vamos fazer uma reestruturação, vamos demitir 10 mil, vamos mudar a nossa estrutura de negócios, e pronto, você demitiu 10 mil pessoas, porque as ações dela caíram, né, na Bolsa de Valores, ela vai gerar menos caixa, e isso mexe mesmo com a vida das pessoas. Então, desculpem a resposta tão longa, mas é para dizer, essas coisas elas estão só aparentemente deslocadas desse mundo real. A comunicação delas com o mundo real é frágil no que diz respeito a essa questão das expectativas, porque as expectativas são muito incertas, muito precárias. Mas quando vêm os movimentos de manada, quando vêm as reações muito fortes, intempestivas dos agentes, aí sim, não tem nada de fraco, não. A reação que isso gera na sociedade é muito forte, muito violenta. Haja vista aí a crise de 2008, né? A crise agora do Covid, que também afetou bastante a economia brasileira. O PIB caiu 9% no segundo trimestre. Isso gera perdas enormes ao longo, né, dos mercados, né? É isso. Meninas, me interrompam,
Não, eu estou aqui só tentando entender, porque você está sendo didático, eu que tenho um bloqueio ideológico disso, porque eu não consigo me conformar com esse estado de coisas no mundo. Assim,
eu não consigo enxergar esse dinheiro, assim.
Não, porque não é enxergar, é um dinheiro invisível, não é?
Exatamente, não é como a padaria, por exemplo, que fecha porque pararam de comprar, e a lanchonete que, sei lá, agora na pandemia ganhou mais porque passou a entregar delivery e consigo, entendeu? É um dinheiro que eu enxergo aí, entendeu? Físico para mim, eu consigo ver isso no meu dia a dia. Esses trilhões que se perdem, esse ganho de um dia para o outro, é um dinheiro para mim que não existe, né?
Não, eu não consigo nem entender. Você compra o título de uma dívida. Por que eu compraria um título de uma dívida? Não consigo nem entender isso.
vamos lá, Estados Unidos. Então, vamos lá. 2002. Você é uma pessoa que está trabalhando, tá? Tem a sua vida honesta, trabalha e não tem uma casa ainda. Você quer comprar uma casa. Você procura uma empresa, que é uma empresa que financia a construção da sua casa. Lá nos Estados Unidos, eles fazem isso muito no regime de hipoteca, né? Aqui a gente vai lá, faz a dívida com a Caixa Econômica Federal e constrói a casa. Mas lá eles têm empresas que fazem as hipotecas. A hipoteca nada mais é do que uma dívida, né? Essa empresa que faz, ela te dá o dinheiro para você comprar a casa e você fica devendo para essa empresa. Assim como eu poderia ficar devendo se eu comprasse um carro, certo? Estou comprando um carro, estou pagando o carro à prestação, estou devendo. Então, vamos lá. Eu quero comprar uma casa, não tenho dinheiro, eu vou nessa empresa, na Fannie Mae chamava, uma delas, né? Fannie Mae e Freddie Mac eram as principais, e elas vão me dar hipoteca. Elas me dão uma hipoteca, beleza, pode construir a sua casa, o dinheiro está aqui, agora eu tenho uma dívida do Bura aqui comigo, eu dei dinheiro para ele, e em contrapartida eu tenho uma dívida do Bura comigo, que ele vai me pagar nos próximos meses e anos. O que, que esse cara vai fazer? Olha só que loucura que acontece. Esse cara da hipoteca, o Fannie Mae, ele vai levar a dívida do Bura ao mercado e vai falar o seguinte: olha, eu tenho aqui não só a dívida do Bura, mas a dívida do Bura, da Ana, da Malu, da Tati, da Rita. Alguém quer comprar esse pacote de dívidas aqui? Eu vendo para vocês. Bura vai me pagar 100, a Tati vai me pagar 200, a Ana 250, a Rita. Eu estou vendendo para vocês esse direito que eu tenho de receber dinheiro dessas pessoas, eu vendo pelo preço de mercado hoje. Isso se chama derivativo. Um título que deriva de uma dívida. Olha que loucura, hein, que eu vou contar para vocês. Uma coisa vai ficando maluca.
Estou achando isso muito absurdo.
Então, mas é assim que acontece. É absurdo, mas é o mundo. Aí esse cara vende isso. Aí vai saindo notícias ao longo dos meses. A inadimplência de hipotecas caiu 5% nesse mês. A economia vai bem, as pessoas têm renda, não tem ninguém que está devendo dinheiro de hipoteca de casa. Aí você que comprou essa dívida, que foi uma dívida emitida por uma empresa, agora tá valendo mais o meu ativo. Olha, tá vendo? Mais seguro. Tá vendo? Ninguém vai deixar de me pagar. O investimento que eu fiz comprando a dívida do Ricardo, da Ana, da Malu, da Tati, da Rita, foi um bom negócio. O ativo se valoriza. Valoriza. Ele comprei por 100, hoje eu vendo por 120. E eu fiz dinheiro, entendeu? Eu ganhei 20% em cima desse negócio. Essas jogadas com derivativos, com dívidas que são criadas a partir de outras dívidas e são roladas diariamente no mercado financeiro, isso é o mais importante hoje na economia, sem sombra de dúvidas. Pra vocês terem uma ideia, a riqueza de 1900, isso é um dado oficial do BIS, que é o Banco Internacional de Pagamento. De 96 a 2007, o PIB mundial cresceu 30%. O PIB é a riqueza física que a gente pega, que a gente salário, lucro, a produção de bens, isso é o PIB. O PIB nesse período cresceu 30%. A massa de derivativos cresceu 300%. 300%! Cresceu 300%, o PIB 30%. Então, você tá construindo um castelo de cartas. O mercado financeiro, você vai criando castelos de cartas baseados em expectativas.
Então, Bura, sabe o que eu não entendo? É assim, eu tô, tá bom, eu fiz uma dívida com você, suponha, né? Vou te pagar R$100 em 10 vezes, né? Aí você pegou essa dívida e vendeu, né, vendeu essa dívida para, enfim, outro, para o banco, sei lá, para quem, você fez esse derivativo. Por que, que você vende por 120 se eu vou continuar te pagando só 100? É isso que eu não entendo, onde que as pessoas ganham dinheiro com isso? Assim, por que que uma dívida minha, que eu vou continuar pagando o mesmo que foi o acordado...
Não, mas então, você não paga o mesmo que o acordado, porque quando você vende, quando a empresa de hipoteca vende a dívida, ela não vai vender por 100, ela vai vender por menos. Por que, que ela vai vender por menos? Porque ela está eliminando, ao vender, ela está se livrando do risco de eu não pagar. Então, ela oferece, entendeu? Ela oferece um deságio. Olha, eu tenho aqui 200 milhões para receber, que é uma dívida futura. Eu quero, na verdade, me livrar disso. Isso está pesando no meu balanço. Eu vendo isso por 180 e faço caixa, eu faço dinheiro. Dinheiro é o mais importante, liquidez é a coisa mais preciosa, tá certo? Aí depois, aí em cima desse deságio inicial, você tem as outras negociações que se baseiam nas expectativas de, e aí, quantos desses caras vão dar o calote, quantos não vão dar
o calote? E o que aconteceu nos Estados Unidos, basicamente, nessa crise, é que daí todo mundo não tinha mais dinheiro para pagar e fudeu.
E o que aconteceu é que essas empresas, como elas puderam fazer isso, vender a dívida, elas passaram a fazer o seguinte: eu não quero nem mais saber para quem eu estou dando crédito, porque tem gente comprando a minha dívida, eu vou dar crédito, eu vou dar hipoteca para o cara que não tem emprego, eu vou emprestar e vou vender, aí eu me livro do risco. E se esse cara parar de pagar, ema.
O problema é de quem comprou, trouxa, né?
O problema é de quem comprou, trouxa, entendeu? Então você cria, na verdade, uma... Só que você vai criando passivos, você vai criando... Por exemplo, quem comprou esse negócio no final das contas? Os fundos de pensão, os fundos de investimento das velhinhas, né, dos vovozinhos que estão tentando se aposentar, que estavam querendo ganhar um pouquinho mais, porque esse negócio também oferecia um juro, uma taxa de rendimento superior, tá? Oferecia uma taxa de rendimento superior aos demais. Exatamente porque estava sendo um puta de um negócio. Isso daí estimulou a construção civil. Todo mundo, imagina, você dá crédito para um monte de gente construir casa, comprar casa. Se aquece a economia. A economia passa a produzir mais casa, gera mais emprego, a economia vai bem. Tem um momento de euforia isso. E na euforia fica todo mundo, ai, que beleza, tá vendo? Funciona. Aí até chega um momento em que quebra a cadeia, quando você descobre que, na verdade, tem mais gente inadimplente do que o mercado estava achando que tinha. Aí cai a ficha, o que acontece? Sai todo mundo vendendo. Ó, chegou a notícia, hein? Chegou a notícia! O banco tal, super poderoso, gente, diz que não vai comprar mais hipotecas. Puta, ferrou. Esse banco é o banco que mais comprava hipoteca. Se ele não está comprando, eu vou vender tudo que eu tenho em hipoteca. Aí vende tudo, sai tudo liquidando a preço de banana para você minimizar o prejuízo. É um jogo violento, é um jogo sanguinolento, tá certo? Baseado em expectativas precárias de valorização e numa facilidade muito grande de criação de dívidas privadas que não tem nenhum tipo de... Nenhum tipo é muito, mas que tem uma relação muito frouxa com o que acontece na realidade aqui dos seres humanos, tá certo? Da produção, do emprego, da renda. A coisa se deslocou, se descolou enormemente disso, né? E aí o mercado, voltando ao mercado, esse Deus invisível, é aquele cara fala, não, mas se o pessoal ali, se o sistema financeiro perder dinheiro, o país vai quebrar. O país quebra, porque é ali onde está a maior parte da riqueza do país. As empresas vão perder capital. Se as empresas perdem capital, elas vão parar de investir. Se elas vão parar de investir, elas vão demitir. Se elas vão demitir, a economia vai desacelerar, vai entrar numa recessão. Então nós temos que salvar o mercado. Aí vem o Estadão, né? O Estado, bom e velho Estado, e faz, né? Aí aquele discurso, não, mas não, o Estado não tem dinheiro. Nessas horas o Estado arruma dinheiro, tá certo ou não? O Estado sempre tem dinheiro para socorrer o sistema financeiro. O Estado nunca tem dinheiro para satisfazer direitos dos cidadãos que não têm nenhum tipo de peso no jogo político. Aí não tem dinheiro.
Para perdoar a dívida de banco tem dinheiro, para o auxílio emergencial não tem, né?
Para o auxílio emergencial é uma coisa interessante, viu? O auxílio emergencial, vocês lembram antes do auxílio emergencial, Malu? O pessoal fala, não, mas não tem dinheiro, o país está quebrado. Na época da Dilma, o país está quebrado. A dívida do país, a relação dívida-PIB, era dívida líquida, era 50% do PIB. Hoje está em 70% do PIB. Como é que é? O país estava quebrado e está mais endividado agora, mas isso tem... O país não quebra, gente. O país não quebra. Porque, no limite, o Estado vai lá e fabrica dinheiro. Tá certo? Não? O Estado fabrica dinheiro. Aliás, o Estado está fabricando dinheiro pra caramba a todo momento. Tá certo? Pra satisfazer os interesses do mercado. Quando veio a Covid agora, houve uma linha emergencial de crédito para os bancos brasileiros renegociarem as dívidas das empresas, porque olha lá como a coisa bate, ó, veio o Covid, então as empresas não vão ter receita, certo ou não? Vai ter Covid, ninguém não vai vender, não vai ter receita. Não vai ter receita, o banco não vai ser pago na dívida que a empresa tinha com o banco. Então o que o governo faz? Coloca uma linha emergencial de dinheiro para atender os bancos. Isso daí não passa pelo Congresso Nacional, a CGU não avalia, não tem ministro do Supremo que fala que é pedalada, não tem nada disso. Isso é dinheiro emitido. é uma coisa, olha, se pessoas entendessem como é que funciona a relação de poder e como é, quanto que se ganha e se mente e se perde, e se ganha dinheiro com esses truques, eu não ia ter, realmente ia rolar umas cabeças aí, se as pessoas entendessem de verdade isso. E acho que é por isso que os milionários querem ser taxados, viu? Respondendo.
É melhor pagar mais imposto do que perder a cabeça, é isso, né?
É isso.
É, a minha pergunta é o seguinte, a gente vê toda hora, Bura, a comparação que usam da economia de um país com orçamento doméstico.
Ah, isso é uma mentira deslavada.
O país funciona como uma casa, então se aperta, né, a contingência, essa, o teto de gastos, é isso, né? A gente precisa cortar umas coisas, isso. Como se a saúde e a educação fosse, tipo, vamos tirar a TV a cabo porque apertou o orçamento. Isso funciona?
É uma grande mentira. É uma grande mentira. Toda vez que você ouvir falar assim, então, o orçamento da economia, a macroeconomia é como uma economia doméstica. Você desliga a rádio imediatamente, que a pessoa está de má fé, está te enganando. Ou então ela não sabe absolutamente nada de macroeconomia. Porque a macroeconomia é uma coisa diferente da economia doméstica. Não é? Na economia, a renda de uns depende do gasto dos outros. É diferente de uma família. Na família, você tem uma restrição orçamentária firme, certo? Você tem um limite de renda. Numa economia nacional, na macroeconomia, não, porque o gasto de um vai ser a renda do outro. É o gasto que gera renda numa economia capitalista.
Como assim?
Moderna.
Se eu gasto mais, eu pago mais imposto, então vai ter mais dinheiro o Estado.
Se você gasta, né, você, na verdade, está consumindo, você está fazendo as empresas produzirem. Se as empresas produzirem mais, elas vão empregar mais gente. Se elas empregarem mais gente, elas vão dar mais salário. Dando mais salário, elas vão aumentar o contingente de pessoas capazes de comprar aquelas mesmas mercadorias. É o gasto que faz a economia crescer, certo? É uma coisa que... E o gasto foi amaldiçoado, né? Essa visão ortodoxa que a gente tem sobre a economia, amaldiçoou o gasto. O gasto é uma coisa proibida, não pode falar de gasto. Mas se você for, tem que analisar, na macroeconomia, o mais importante são as relações. O investimento. Quando a empresa vem, agora eu vou investir. Por que eu vou investir? Pô, porque tem um monte de gente gastando. Quando eu invisto, eu crio o quê? Capacidade produtiva nova. Mais empregos. Tecnologia. Eu inovo. Eu provavelmente serei mais produtivo, mais eficiente no meu novo ativo industrial. Então, eu estou gerando progresso, eu estou gerando bem-estar. É isso que faz uma economia crescer, é o gasto. Né? E o gasto não é dado. O gasto, olha só que louco, o gasto ele pode ser estimulado através do quê? Do crédito. Porque isso é uma coisa muito importante também. O dinheiro não é uma mercadoria física. O dinheiro não tem lastro. O dinheiro de crédito é uma antecipação do poder de compra. Então acontece o seguinte, você é um banqueiro do bem, tá certo?
Existe banqueiro do bem?
Vamos supor que existe em Marte.
Tá. Uma banqueira do bem chamada Papai Noel, tá?
Isso, mas existia essa figura no passado recente. Eu falo, Tati, Ana, tem um projeto aqui, putz, legal, um projeto de energia renovável, um projeto que vai gerar uma energia legal para uma comunidade, vai trazer renda para a comunidade e vai dar lucro, tá certo? Porque eu tenho uma tecnologia boa, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu preciso de 20 milhões. Mas está aqui o projeto, ó, eu estimo que o meu mercado vai ser esse, eu já tá tudo beleza, só falta o financiamento. Eu acredito em você, você me dá esse crédito. Eu faço esse investimento, pronto, eu realizei. Esse crédito que você me deu, você criou dinheiro, Ana. O banco cria dinheiro. Isso é uma coisa que as pessoas também não sabem.
Desculpa, eu não posso evitar o trocadilho. Literalmente, o banco tira dinheiro do cu, é isso?
O banco, ele cria... mais ou menos. Não é a capacidade dele fazer isso não é infinita. Mas ele, sim... Ele consegue multiplicar o dinheiro. As pessoas acham que os bancos emprestam o dinheiro que as outras pessoas levaram lá e depositaram, certo ou não?
Sim.
O banco está emprestando dinheiro que eu depositei lá. Não, ele está emprestando um múltiplo do dinheiro que está lá. Ele multiplica o dinheiro que está lá.
Ai, que raiva.
E o que faz o Banco Central? O Banco Central, ele regula o ritmo dessa multiplicação. através da taxa de juros. Então, o sistema bancário cria moeda, gente. A gente acha que o dinheiro é uma mercadoria, né? E lastro. Mas não tem lastro, nunca teve lastro. Isso é uma outra mentira, a moeda mercadoria. O dinheiro nasceu para facilitar as trocas. Mentira! O dinheiro facilita as trocas, mas ele não foi por isso que ele surgiu, não foi nem assim que ele surgiu. O dinheiro surge como uma moeda escritural baseada única e exclusivamente na confiança. Você confia no meu projeto? Você antecipa o dinheiro. Aí o Banco Central olha para isso, que o Banco Central vai olhar para o que você fez comigo e vai falar, poxa, mas o banco, você está emprestando aí um múltiplo do que você tem. É, mas não, mas está dentro do esperado, você tá, multiplicou só tanto, tal, a economia precisa crescer. Beleza, está autorizado, pode emprestar, pode criar dinheiro para o Bura. Então, você está entendendo? Então, o dinheiro não é escasso, o capital não é escasso. Isso é uma coisa também que ninguém sabe disso, só alguns loucos aqui, que nem a gente, que resolveu estudar isso, que leu Keynes, que leu Marx, né? Que leu os textos do professor Beluso, do Lara Rezende, de todo mundo que eu citei aqui. O capital não é escasso, diferentemente da Terra, do planeta, que é finito, os recursos são finitos, o capital não é. Depende da confiança. Vem esse momento de crise, o Estado, bom e velho Estado, vai salvar quem? Os donos da riqueza, os donos do poder, para usar a expressão do Faoro, né? Que são, na verdade, os detentores do poder político, que financiam as campanhas, e por aí vai, tá certo? Mas essa é uma questão muito importante, né? Dinheiro é uma criação do sistema bancário, regulada pelo Estado. E não tem essa escassez, não há escassez. Imagina se a gente fosse depender de ter lastro em ouro para poder emitir dinheiro. Mas imagina, a gente ia estar... Então acabou a reserva de ouro, acabou o PIB mundial. É um absurdo. O problema do nosso sistema econômico hoje é que essa criação de crédito está única e exclusivamente direcionada não para a satisfação das necessidades mais fundamentais do ser humano. Ela está voltada para a perpetuação desses esquemas de multiplicação dessas dívidas privadas, a lá subprime, a lá hipotecas que eu estava falando agora há pouco. Então vem uma crise, aí o Estado vem e emite dinheiro. Você sabe quanto dinheiro o Estado norte-americano emitiu para salvar os bancos de 2008 para cá? Mas é uma coisa grotesca. Era a base monetária era 2% a 3% do PIB dos Estados Unidos. Aí passou a 30% do PIB. 30%! Passou de 2% para 30% do PIB. Isso de 2007 a 2010, mais ou menos. Depois diminuiu um pouquinho, agora foi para 50% do PIB. Então, o que a gente vê lá no La Casa de Papel, os caras emitindo moeda, é genial, porque, na verdade, eles estão emitindo moeda fazendo uma coisa boa para eles.
Mas isso tudo é basicamente... Esse é o problema que você está falando, porque só funciona para garantir que os ricos continuem ricos, né? Quer dizer, nada disso é feito para melhorar a vida da população.
Porque o Estado é um gestor dos interesses dos ricos, gente.
Sim.
Exatamente, quer dizer, enquanto a gente não tiver a democratização, né, verdadeira do sistema de crédito, por que bancos públicos são importantes? Né? Porque bancos públicos podem operar fora dessa lógica. Público também não é o estatal, né? Tem muita essa confusão. Hoje a gente tem banco estatal que opera também só na lógica do lucro, mas isso não importa, não interessa também, a gente tem que ter um sistema financeiro que fala, bom, vamos financiar casas populares, vamos financiar reurbanização de favelas, vamos financiar saneamento básico, que o Brasil, 50% da população não tem saneamento básico, vamos financiar isso com uma taxa de juros baixinha, tá certo? Sem ganhar quase nada, sem perder, mas sem ganhar quase nada, e beleza, isso, tranquilo, vambora. Se você fizer isso, você quebrou a lei de responsabilidade fiscal, você quebrou a regra de ouro do Banco Central, segundo a qual, e vem um monte de economistas trazendo aquela teoria econômica do mercado autorregulado, da matemática hiperformalizada, que entende que, na verdade, existe uma regra geral única para se perseguir na economia, e a regra é O Estado não pode gastar mais do que arrecada. É, e vão falar para você que se você fizer isso, o mundo desaba. O mundo vai desabar, não vai acontecer, vai ser uma catástrofe, todos morrerão de fome. Então você tem uma classe aí, uma tecnocrática, muito bem remunerada, que está falando o quê? Está falando, repetindo as frases que os seus patrões querem que eles repitam todo santo dia. Porque é isso, eu preciso ter essa fachada de ciência, tá certo? Para segurar a perpetuação desse sistema de opressão. Vamos falar o português correto, esse sistema de opressão. E por que tem dinheiro para socorrer os bancos no Covid com R$1 trilhão e não tem dinheiro para financiar o saneamento básico no Brasil? É uma pergunta que tem que se fazer para todo aluno de escola fundamental média tem que se fazer essa pergunta. Chamar alguém para tentar ajudar ele a entender essas coisas.
Eu vi muita gente falando que o Brasil só não ficou pior agora na pandemia por causa do auxílio emergencial.
E é verdade. Olha só que coisa louca. Esse auxílio emergencial, o Congresso Nacional que elevou ele para 600, né? O presidente queria que fosse 200. Então o Congresso Nacional subiu isso de 200 para 600. E foi isso que fez com que a economia não parasse. E vejam, isso daí é uma coisa totalmente fora dessa teoria convencional, hein? Esse auxílio emergencial poderia ser considerado uma política keynesiana. Vocês concordam comigo? Parece que o mercado aí nessa coisa do Covid não ia se autorregular, né?
Não, claro que não. O mercado nunca vai se autorregular, gente. Não existe isso. Parece mercado agora é intestino para ter regulagem. Isso. Pelo amor de Deus.
Mas Ana, toda a teoria econômica hegemônica hoje está apoiada nisso. Lá fora, isso vem perdendo força rapidamente. O FMI hoje já não acredita mais nessa balela, tá certo? Os grandes jornais, os grandes periódicos liberais, como Financial Times e Economist, têm revisto muito isso e não estão advogando mais essa ideia que o mercado se autorregula. Agora, aqui no Brasil é impressionante, esse negócio tem uma força ainda, que as coisas não chegam. As coisas não chegam.
Agora era bom momento de você falar do Átila, Malu.
Então, a gente estava falando, a gente falou antes de começar a gravar um pouquinho sobre o Átila, ele fez um vídeo sobre ele defendendo, né, o livre mercado de uma forma biológica, que ele comparou com uma colônia de formigas, né? E aí o vídeo, quando você vê, parece até muito bonitinho fazer todo sentido do mundo, só que diante, inclusive, de tudo que você falou, parece que o Átila não considera o menino com a lupa, né? Em cima do formigueiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse vídeo, porque é uma péssima ideia fazer essa comparação biológica e determinista, né, na verdade, do mercado se regularizando sozinho.
Então, é uma péssima analogia, né? Porque, como eu disse no comecinho, né, essa tentativa de comparar a economia com um sistema biológico é uma coisa já antiga e que, vamos dizer assim, a história desautoriza totalmente esse tipo de comparação, né? No fundo, eu já até toquei nesse assunto um pouquinho antes, acho que vale a pena voltar. Os interesses individuais, né, numa sociedade muito fragmentada, numa sociedade onde existem classes, agentes, interesses muito específicos e contraditórios, é bastante, vamos dizer assim, forçação de barra você dizer que todos esses interesses são compatíveis e conciliáveis a todo momento, de que há uma lógica assim, sobrenatural que está conduzindo todo mundo a fazer isso. Mas mesmo assim, se você for ver dentro de um formigueiro, né, parece que a coisa não é tão boa para algumas formigas, né? Algumas formigas acho que não gostam muito da posição delas, né? Me parece. Elas fazem aquilo por instinto, né? Mas aí...
Átila, por favor, volte a falar de pandemia, amigo. Só isso, fica na sua. Não precisa fazer o Leandro Karnal, que tem que opinar sobre tudo na vida.
Mas enfim, acho que a história é a maior prova de que há conflito na sociedade humana, né? Onde você olha hoje, eu acho que é possível ver conflito. Você sair na rua, né? E você não vai ver uma sociedade tão organizada assim, né? Com todo mundo feliz, o bem-estar sendo disseminado, né? Então, mas o que eles precisam fazer? Eles precisam achar um vilão. Se a colmeia não está bem, mas quem é o vilão? O vilão é o Estado. É o Estado que faz com que o formigueiro entre em caos. Veja, o formigueiro está entrando em caos não porque existem conflitos internos ali dentro, né? Formigueiro é uma péssima analogia, porque o formigueiro não entra em caos, as formigas obedecem, elas fazem tudo aquilo que o instinto delas ordena que elas façam. É, mas numa sociedade que os interesses são conflitantes e cada um fica no seu formigueiro individual, né? Talvez a comparação melhor seja uma selva, né? Onde um pode devorar o outro. Mas nem assim, né? Porque na biologia, a história e biologia não combinam.
É isso que eu ia falar. Talvez seja melhor não ficar fazendo comparações com a biologia, porque o homem é um ser cultural e não instintivo.
Exatamente, não tem essa,
né, bicho?
Você não vê a... Ah, não, gente, teve a jornada de junho lá na selva esses dias.
Você falou muito bem aí, Ana, a Malu também, quer dizer, o ser humano não se baseia só no instinto, né? Ele se baseia... Aí tem uma puta discussão aí que eu não vou nem entrar, né? Mas Freud explica bem, né? Entre outros.
A mensagem da semana é da Márcia Bianco, que estava com muitas saudades do nosso podcast, que ficou de férias aí 2 semaninhas.
Oi, moças queridas. Estava com saudade. Olha, tive um pouco de síndrome de abstinência, hein? Por favor, não façam mais isso. Meu nome é Márcia Bianco e, para localizar, nasci no final da primeira metade do século passado, em plena era do rádio, quando a gente interagia com os locutores e comentaristas, xingando, concordando com as notícias no aconchego do nosso lar. Então, imagina vocês o que o podcast trouxe de volta, né? Na pandemia, eu descobri vocês e fiquei apaixonada. Dou muita risada, aprendo, reflito, discordo. Confesso que nunca ouvi tanto a palavra cu no mesmo lugar. Agradeço por darem esses momentos de prazer em meio a tanta desgraceira que estamos vivendo. Amei esse episódio da obsolescência programada. Gente, eu tive geladeira que durou comigo 15 anos. Aí ela era azul horrorosa, eu dei para o meu pai para comprar uma nova. Comprei uma nova. Meu pai ficou mais uns 10 anos com a azul véia e eu troquei umas 4 depois disso. Então, eu sei bem do que vocês estão falando. Enfim, beijo para vocês, beijo, muito beijo. E amo todas por igual. Saudade. Bem-vindas de volta.
Mas é isso, eu me sinto meio uma diva do rádio. Eu acho bom.
Beijo, Márcia.
Afinal, o podcast é rádio, né, gente? É programa de rádio.
Não deixa de ser. Já diria Laurinha Lero.
Já diria Laurinha Lero, que voltou. Aqui a gente faz propaganda de grátis para Laurinha Lero. Gente, eu vou fazer o grande bolão da última pergunta, porque a gente está com 1h20 e eu sou a pessoa que edita, Bura. Então eu fico falando para não fazer podcast muito grande, senão eu nunca termino de editar, porque acho que o papo renderia muitas horas ainda. Então é a bolsa de valores da pergunta final. Quem vai?
Então, nos governos Lula e Dilma, todo mundo passeou bastante, né? Outro dia o Paulo Guedes disse que, abre aspas, até a empregada doméstica estava indo para Disney. Que festa danada. Fecha aspas. Eu gostaria que você explicasse como que é a manobra para o euro chegar no valor de 666, que outro dia estava nesse valor aí. Como que é isso? O dólar aumenta? O euro? Como que funciona?
Então, e eu queria saber se, de fato, a gente estava entrando, o que, que rolou no segundo mandato da Dilma, se a gente estava, de fato, entrando numa crise econômica ou a crise econômica foi forjada pela crise política. O que, que aconteceu?
Legal. Bom, são duas perguntas boas, difíceis de responder muito rapidamente, mas eu vou tentar. Bom, o que faz uma moeda do país mudar de valor, né? Olha, a moeda é negociada naqueles mercados lá financeiros, né? Então, são as expectativas que comandam isso. Agora, uma coisa muito importante. O Brasil, né, ele tem uma legislação que ela é muito frouxa, ela é muito permissiva no sentido dos agentes econômicos poderem fazer apostas sobre o valor da moeda no futuro. Então, vejam, se fosse antigamente, né, numa situação em que os mercados financeiros não tinham o poder que têm hoje, o que ia determinar o valor da moeda de um país em relação ao valor da moeda de outro país? Seria a situação das suas contas externas. O país tem superávit comercial, exporta bastante, importa menos do que exporta, está recebendo investimentos do exterior, tem uma situação saudável desse seu balanço de pagamentos, essas contas externas, a sua moeda não desvalorizaria. E o Brasil tem uma situação saudável de contas externas, né? Então, por que a moeda brasileira é tão vítima assim, dessas oscilações? Porque a regulação no Brasil, e é isso desde a época do Collor, passando pelo Fernando Henrique Cardoso e todos os próximos presidentes também, ela é muito permissiva, ela permite que esses agentes financeiros, eles, na verdade, fiquem comprando as divisas internacionais nesses mercados futuros. Então, vamos lá, nós temos uma teoria hegemônica que diz o seguinte, hegemônica, né, que é aquela que a gente estava esmiuçando até agora há pouco tempo. Diz o seguinte, olha, o Estado é o vilão, os mercados funcionam bem, o Estado não pode gastar, se o Estado não gastar, vai funcionar tudo direitinho. O mercado é sábio, o mercado sabe o que tem que ser feito. Então, as expectativas da Bolsa, elas sinalizam o que é bom para o país, né? Então, se você tem uma situação dessa e dá aos investidores internacionais a capacidade de formar essa taxa de câmbio nesse ambiente especulativo, o que vai acontecer? A ameaça vira uma realidade. A profecia, a maldade, vira prática. Os caras, de tanto falarem na Globo News, de tanto falarem como se só houvesse uma única teoria econômica, que o Brasil gasta muito, que o Estado brasileiro é gigante, que nós estamos numa crise, que enquanto não reduzir, fizer um ajuste fiscal definitivo... Né? E vocês veem, fizeram várias reformas aí, nunca vem esse ajuste fiscal definitivo. Fizeram a reforma trabalhista da Previdência, né? Fizeram agora a teto dos gastos, que é uma coisa horrorosa, né? Que inviabiliza os direitos sociais, inviabiliza a cidadania. Fizeram isso e nada aconteceu, o paraíso não veio. Ah, mas veio a Covid agora, a dívida cresceu. Então a dívida cresceu, temos que fazer uma outra reforma. Vocês vejam, no fundo, é uma disputa de poder, uma disputa pelos recursos do orçamento do Estado, né, do orçamento fiscal mesmo, vem junto com uma teoria econômica que prega que a gente está na beira do precipício e dá aos agentes econômicos que vendem essa teoria a capacidade de especular contra a moeda brasileira. Eles estão ganhando muito dinheiro. Então, você veja, né, para terminar essa questão da moeda, o Brasil, o real é a moeda que mais se instabilizou nos últimos anos. Seja nos momentos de desvalorização, seja nos momentos de valorização. O real chegou a valer 1,67. Ele teve uma fase de supervalorização do real. E os economistas diziam, não, o Estado não pode mexer nisso, o Estado não pode intervir na moeda, né? Não pode fazer isso. E vejam, a China faz, a Coreia do Sul faz... Vários países, os Estados Unidos fizeram isso no momento que eles se desenvolveram, fazem isso até hoje, eles controlam a moeda deles. A Europa é outra coisa, o euro nenhum país controla, só a Alemanha controla o euro, porque é o maior sistema financeiro de lá. Mas vocês estão vendo, você tem aí uma combinação de coisas que explica essa volatilidade, essa desvalorização da moeda brasileira. É uma teoria econômica, vamos dizer assim, apocalíptica, que diz que nós estamos à beira do precipício quando, na verdade, nós não estamos, o país não está quebrado, o país tem reservas internacionais muitas, e a nossa dívida pública não é maior que a dívida pública de vários países em relação ao nosso PIB, não é. É maior hoje do que foi na Dilma, mas você tem esse discurso sendo repetido a exaustão, que é uma forma, na verdade, de você garantir que subam em breve as taxas de juros e que daí os rentistas brasileiros adquiram fatias crescentes aí do orçamento público. Então, não pode dar dinheiro para o velhinho, aposentado, mas pode dar dinheiro para o sistema financeiro.
Não, é de cagar sangue.
Né? É isso. Quanto à questão da Dilma, né? Papel da crise política. Eu acho o seguinte, eu tenho uma visão aqui um pouco crítica aqui ao que foi o governo Dilma, né? Eu acho que, na verdade, o governo Lula e o governo Dilma, eles foram, do ponto de vista social, eles fizeram um governo muito bom. Eles conseguiram, na verdade, fazer com que vários dos direitos que estavam na Constituição de 88 virassem realidade. Os programas sociais foram multiplicados, a frase síntese do Lula lá, eu coloquei o pobre no orçamento, é verdade. O gasto social do Brasil aumentou. Eu acho que foi, nesse sentido, foi uma experiência bastante civilizatória. Mas eu acho que houve um descuido muito grande, tanto do Lula quanto da Dilma, com essa questão da financeirização, né? Esse domínio que as finanças exercem sobre os rumos do país. A Dilma um pouco menos, mas o Lula fez um governo de extrema conciliação e depois deu no que deu, né? Ele foi traído por aqueles caras que ele julgava que fossem amigos dele para sempre. E descuidou também da indústria. O país se desindustrializou e manteve essa linha do rentismo, que não reverteu o controle que a gente tinha que ter sobre o sistema de crédito, sobre a moeda nacional, sobre os bancos públicos, sobre o investimento em infraestrutura. Nós abrimos mão de pensar o futuro do país. Claro que teve uma outra coisa ali localizada, o pré-sal, teve uma outra política mais correta, não estou falando que não houve nada, mas um projeto de desenvolvimento mesmo, eu acho que o Brasil não teve nos anos Lula e nos anos Dilma. Foram políticas sociais acertadas, fortes, que acabaram com a miséria e que acabaram com a pobreza. Mas veja, como você descuidou da questão da estrutura econômica, da estrutura industrial, veio uma crise horrorosa a partir de 2015 e todos os ganhos que nós tivemos na fase do Lula e da Dilma a gente perdeu, né? Porque não há transformações sociais permanentes se você está num contexto de desestruturação produtiva. A nossa indústria era uma indústria de ponta, gente. Hoje a gente importa tudo. Nada contra importar algumas coisas. Temos que importar mesmo as coisas mais sofisticadas, coisas que não sabemos fazer bem aqui. Mas o Brasil é uma economia avançadíssima, economia industrial. Nós estávamos à beira ali da terceira revolução industrial. E desde os anos 90, desde o Collor, que a gente perdeu esse rumo. E o Lula, infelizmente, não resgatou isso. Nós tivemos 13 anos aí de governo do PT e essa coisa da desindustrialização correu solta, lamentavelmente. Quanto ao segundo governo da Dilma, eu também tenho uma posição bastante crítica. Ela tentou, na verdade, a Dilma tentou reverter esse problema da desindustrialização, mas eu acho que a estratégia política que ela usou para fazer isso foi uma estratégia política... Não vou aqui usar adjetivos pesados, porque eu também não quero ser pesado, porque eu também não estou dentro do mundo da política, não quero fazer uma grave acusação, mas foi uma estratégia política ineficiente, para se dizer o mínimo, né? Ela não conseguiu trazer o Congresso para ela não conseguiu fazer que o país voltasse a ter um rumo de desenvolvimento. E ela foi muito contestada a partir de 2013 por causa disso, né? Ela ganhou a eleição em 2014 por um fio de cabelo, vocês se lembram disso. E o problema foi que o maior problema é o seguinte, depois que ela ganhou a eleição em 2015, ela fez a política econômica do Aécio Neves. Ela fez um choque recessivo. Ela fez o que o PSDB falou que ia fazer, achando que ela ia ganhar a confiança do mercado financeiro de novo. Mas ela perdeu a credibilidade do mercado financeiro, acho que até por boas razões, por ter boas intenções nisso, mas não soube articular um projeto alternativo com força para isso. Não sei se nem seria possível, hein? Dadas as forças políticas do nosso país. Mas, enfim, o pior foi que ela aplicou o programa de governo do Aécio Neves. E aí, claro, Tati, você tem toda a razão de dizer que o Congresso Nacional também sabotou o governo Dilma. Claro que sabotou. O Eduardo Cunha, ele fazia coisas, bola nas costas do governo Dilma toda hora. O governo Dilma, mesmo fazendo a política errada do ajuste fiscal, o Eduardo Cunha ia lá e fazia medidas contrárias às medidas do governo. Quer dizer, foi um período de fortíssima instabilidade, né, econômica e política. E a partir de então, o que nós temos, gente? Nós temos só mais do mesmo. Temer foi mais do mesmo. Mais do que, qual é esse mesmo? É essa linha de política econômica neoliberal que diz o seguinte: o Estado não intervém só para socorrer o sistema financeiro, hein? O Estado intervém. O Estado tem que gastar cada vez menos e a economia vai se ajustando. Vai se ajustando uma ova. A gente passou por a pior recessão da história do país no 2015 a 2017. O PIB brasileiro caiu 8% e mal se recuperou. O PIB por habitante no Brasil hoje está abaixo do que ele era em 2014. A renda por habitante do Brasil hoje está abaixo de 2014. E nós fizemos todas as reformas neoliberais. Fizemos a trabalhista, fizemos a do teto dos gastos, que é uma coisa absurda. Nenhum país do mundo fez uma reforma como nós fizemos essa do teto dos gastos. Fizemos mais uma reforma previdenciária, né, que na verdade não pegou quem deveria pegar, pegou o elo frágil da cadeia de novo, não pegou os super salários dos super abastados do funcionalismo público, do legislativo, do judiciário. E é isso, nós estamos numa crise dentro de uma crise, esse que é o drama. A crise que a gente vive agora com o Bolsonaro e o Paulo Guedes é o suprassumo do ultra neoliberalismo, né? Paulo Guedes, é claro que não vai levar a gente a lugar nenhum, né? Então, vejam, quando a crise é muito grave, como a crise atual que a gente vive, uma crise dentro de uma crise, as coisas acabam acontecendo, né? Até fora da intenção do ministro da Economia e do próprio governo. E realmente, esse auxílio emergencial foi uma coisa importante. A revelia do governo. Só que agora o Bolsonaro aprendeu que isso dá ibope, né?
Mas, Bura, foi golpe, né?
Foi golpe. Que foi golpe, foi golpe. Foi golpe. Não tenho dúvida.
Bura, agradecer. Acho que ficou um pouco mais claro. O problema de ficar mais claro é que dá mais raiva de tudo, né? Porque enquanto a gente não entende, a gente tá lá meio tentando entender. Quando você começa a entender um pouco, você fala, porra, bicho, mas assim isso não tem como dar certo. Isso não tem como dar certo. É. Que droga. Mas muito obrigada pela sua paciência de explicar.
Imagina, menina.
Eu acho que o Bura vai entrar na lista dos nossos convidados, que a gente quer chamar depois.
É, que a gente tem outras perguntas.
Tem ficou um monte de pergunta de fora. Você tem algum documentário, livro ou filme para indicar sobre o assunto?
O Espírito de 45 é muito bom para falar do essa coisa do mercado e do papel do
Estado. É um filme ou um livro?
É um documentário, chama O Espírito de 45. É muito legal para falar desse pós-guerra, desse momento, que na verdade não deu muito tempo da gente falar, né? Muita coisa, né? Mas o que aconteceu de 1945 a 1970... uma coisa absolutamente excepcional na história da civilização. Esses 40 anos que foram a exceção do capitalismo, esses 40 anos foram o período em que parecia que ia dar certo, sabe? Parecia que ia dar certo essa sociedade liberal, democrática, capitalista. Porque, na verdade, parecia que ia dar certo, por quê? Porque foi nesse momento que você controlou o monstro das finanças, você fez uma repressão financeira violenta, você impediu que a especulação tomasse conta dos negócios e da economia real. Porque a crise de 29 já tinha sido isso, gente. A crise de 29 já tinha sido essa demonstração de que o capitalismo desregulado não dá boa coisa. Então você teve ali uma crise de 29, você teve duas guerras, que aliás estão imbricadas com a crise de 29, né? E com o imperialismo das nações. Aí você teve 40 anos de uma paz que se deu por conta de uma regulação muito bem feita dos estados nacionais sobre o poder do rentismo e das finanças globais. Então esse Espírito de 45 é um filme que mostra isso, é muito legal. Como é que você criou um pacto social? Um pacto social contra o quê? Contra a miséria, contra o desemprego, contra todas as mazelas que o capitalismo industrial avançado não tinha conseguido suprimir na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa. Então, esse Espírito de 45 é genial. Bom, tem os mais novos, né, sobre as tendências novas. Eu, Daniel Blake, Você Não Estava Aqui, vocês devem ter visto esses, né?
Ah, eu vi o do Daniel Blake, muito bom.
Tem uma série que também passa na Netflix, que é muito boa, que chama Rotten. É podre, né? Rotten é podre. Puta, é muito bom, gente. É muito bom, mas é de dar raiva, viu? Ficar puto.
Tem que tomar um antiácido antes, ou um calmante.
É. Como é que esse negócio vai destruindo as coisas? Ele mostra a indústria do vinho, como que a indústria do vinho está destruindo a agricultura familiar, né? A França.
Ai, meu vinho, ninguém sai.
O abacate mostra a indústria do chocolate, a água mineral.
Nossa, até o abacate?
Cara, o abacate, vocês não sabem o que o abacate fez no México.
Vovó Juju está brava. Piada para quem veio Irmão do Jorel, desculpa, minha idade mental realmente é reduzida.
Livros, tem aquele Michael Sandel, muito bom. Tem a Wendy Brown, que é fantástica, qualquer coisa da Wendy Brown é fantástica. O Andy Brown, esse nas ruínas do neoliberalismo, é fantástico. Eu pouco falei sobre neoliberalismo hoje, né? Porque eu falei mais sobre a economia neoliberal, né?
A gente pode um dia fazer só sobre só sobre o neoliberalismo, né?
Só sobre o Hayek, se vocês quiserem.
Ótimo.
Aquele artigo que eu escrevi.
Maravilhoso.
A gente pode fazer um negócio meio... O que veio esse negócio aí? E associar, inclusive, com a nova direita, viu?
Ótimo. Quero.
As ruínas do neoliberalismo é exatamente essa nova direita aí. Bolsonaro, Trump. Essa é a ruína do neoliberalismo. Ela faz essa linha. Esse livro da Wendy Brown é muito bom.
Bura, obrigada. Sempre. Eu sempre adoro ouvir
você falando.
Imagina,
meninas. Eu fico aqui grato também por poder falar, porque pra gente a melhor coisa que tem é a gente conseguir, né, dialogar e colocar para fora essas nossas algumas ideias aí que a gente vem estudando coletivamente, né? Eu aprendi muito com várias outras pessoas e essa questão que vocês trazem, essas questões são as mais importantes, né? As mais simples, as mais do dia a dia, são difíceis de responder. Para mim, a melhor coisa que pode me fazer é me dar a oportunidade de falar e colocar para fora essas nossas angústias aí, quem sabe contaminar mais gente e fazer as cabeças colarem.
É isso aí, assim que eu gosto.
E para mim é uma honra estar aqui, viu? Ser o segundo homem, primeiro ou segundo homem?
Segundo.
Para apoiar nosso podcast na Catarse...
Não, faz um finalzinho, tipo, esse foi o nosso programa, vai.
Esse foi o nosso programa, para ver se você aprende... Ai, não, tô sendo muito grossa. Você para de ser burro.
Eu vou deixar isso,
não,
já.
Não.
Avô.
Ai, me dá crise de riso, que inferno. Ai, peraí. Pera. Não vou conseguir, acho. Que merda, gente. Ai. Não sei, eu já tendo essas crises de riso muito. Fazia muito tempo que eu não tinha esse tipo de comportamento, sério. Acho que deve ser a pandemia. Tudo eu coloco culpa na pandemia, gente.
Tipo histérica, né? Começa a falar. Ai, gente, muito obrigado, episódio.
Exatamente. Bom, esse foi o nosso programa sobre economia. Espero que vocês tenham gostado e resolvido algumas dúvidas, que vocês tenham ficado com mais raiva ainda do capitalismo. A gente tá aqui para servir vocês, né? Ai, ficou uma bosta. Mas enfim, depois você edita. Para apoiar nosso podcast na Catarse, catarse.me/calmagenteHorrível. E para apoiar pelo PicPay, você procura por Calma Gente Horrível no aplicativo. Siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. E espalhe a palavra para os seus amigos, compartilhando nossos posts.
É isso aí, segue a gente. Se quiser saber como é que segue a gente, você vê na descrição do programa, porque a Rita nos indigna falar mesmo. E nosso agradecimento é para nossa design gráfica, Cláudia Intátilo. Se você quiser falar com ela, é claudia@editoradearte.com.br.
Gente, a Cláudia nunca mais vai voltar?
Cláudia, volta, vem viver outra vez. Vai, Malu, manda o bordão.
Calma, gente horrível. Deu para entender que taxação de fortuna não é sobre o seu Corsa 2008?
Eu me senti atingida, só não me sinto mais porque meu Corsa é 2007.